46-82, ter recorrente Terezinha de Jesus Cardoso Alves, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido João Messias Freitas Melo. Temos inscrição para sustentação oral, doutor Carlos Iuri, doutor Nicolau, pelo recorrido, doutor Carlos Iuri, e pelo primeiro recorrente, doutor Nicolau Dino. Nós vamos...
Precisa ler o relatório, presidente? Indago do Ministério Público e do eminente advogado se dispensa a leitura do relatório.
Sim. Senhor presidente, eminente relator, senhor ministro, eminente advogado, o recorrido. O caso diz respeito à impugnação do registro de candidatura de João Messias Freitas Melo em razão de suas contas referentes a um convênio celebrado com o Fundo Escola haver sido rejeitado pelo Tribunal de Contas da União, considerada a seguinte razão: o atraso na prestação de contas, um atraso de 4 anos, considerada a data a partir do momento em que deveria ter sido apresentadas as contas. Houve, portanto, a decisão no tribunal em primeiro grau, no sentido do deferimento do registro de candidatura. Houve recurso ao TRE do Piauí, o registro da candidatura foi mantido e daí, então, recursos vieram ao Tribunal Superior Eleitoral, interpostos por Terezinha Jesus Cardoso Alves e pelo Ministério Público Eleitoral. Então, o fundamento da impugnação ao registro da candidatura é a linha G do artigo 1º da Lei Complementar 64. Eu gostaria de começar destacando, em primeiro lugar, qual foi a razão determinante do indeferimento das contas no Tribunal de Contas da União. Convênio 846-414 de 2002, Fundo de Fortalecimento da Escola, Fundo Escola. O que é esse Fundo Escola? O Fundo Escola é um programa mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Educação. Resolução número 20, de maio de 2007, do Fundo FNDE, regulamenta o Fundo Escola. São recursos que são transferidos, transferências voluntárias, para os demais entes federativos no que se refere ao aparelhamento das escolas públicas, mobiliário, construção de escolas, desenvolvimento institucional, etc., tudo nos termos dessa resolução. Então, vejam, o primeiro ponto que destaco, senhor presidente, é que nós estamos diante aqui de uma situação configuradora de transferência voluntária, um convênio celebrado entre um órgão da União e o município de Batalha, no estado do Piauí. Esse ponto tem relevância para que se possa precisamente estabelecer a distinção em relação àquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal recentemente nos RS 848-826 e 729-744, nos quais, como sabido, a Suprema Corte considerou que, em se tratando de contas de governo, contas de gestão, a competência para dar a última palavra no que se refere a contas de prefeitos é da Câmara de Vereadores. Esses precedentes, nesse caso, não se aplicam, não devem ser aplicados, e é a razão distintiva que se invoca aqui, porque o que se tem aqui, precisamente nesse caso, como já enfatizei, é uma decisão de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União, que exerceu a sua competência decisória no que se refere a dinheiro público federal que é transferido voluntariamente para metas específicas, projetos específicos pelos demais entes federativos. Não há, portanto, nesse caso, de se aplicar esses precedentes que foram definidos em sede de repercussão geral, porque a hipótese é completamente distinta, conforme se pode perceber daquilo que já foi dito até agora. E o contrário implicaria, e já tive a oportunidade de enfatizar isso em outro julgamento, seria subordinar a aplicação e as decisões, a eficácia das decisões de um ente federal, um órgão federal, o Tribunal de Contas da União, a um órgão municipal, a Câmara de Vereadores. Isso implicaria, certamente, uma violação flagrante do Pacto Federativo e é a razão também pela qual não há que se invocar aqui a aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. É o distinguish que se, portanto, que se faz. Superada que seja essa questão, senhor presidente, resta examinar se a decisão do Tribunal de Contas, se esse fato que traz, que vem à apreciação do Tribunal, tem força suficiente para que se efetivamente afaste o registro da candidatura. O que se tem nos autos? O que se tem nos autos é a decisão do TCU, o acórdão 5358 de 2013, no qual o Tribunal de Contas da União, embora, e aqui leio o trecho do acordo regional, embora reconheça a comprovação da aplicação dos recursos federais objeto do ajuste, julgou irregulares as contas em questão, sob a responsabilidade do recorrido como prefeito no período correspondente, pelo fato de ter sido apresentada somente após a abertura do processo de contas e assim aplicou a multa no valor de R$ 5.000. Então veja, houve aqui um atraso, segundo dito na instância regional, um atraso na prestação de contas pela prestação de contas que deveria ter sido prestada pelo gestor municipal, pelo então prefeito do município de Batalha. Esse atraso foi de 4 anos. Não foram 4 meses, não foram 4 dias, não foram 4 semanas, foi um atraso de 4 anos. E é importante destacar esse ponto. Só houve a prestação de contas após a abertura do processo de tomada de contas pelo Tribunal de Contas da União. Isso está expressamente dito no acordo regional, isso consta da moldura fática, portanto não há que se falar aqui em reexame de prova. A inércia só foi suprida a partir do momento em que a instância competente deflagrou o processo de apuração de responsabilidade para efeito de aplicação da sanção cabível. Isso é um dado de suma importância? Pergunta. Claro que não. Esse atraso na prestação de contas traz consequências severas para os entes municipais. Onde é que se vê isso? Isso se vê expressamente na Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual, no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4º, são exigências para a realização de transferência voluntária a comprovação por parte do beneficiário de prestação de contas dos recursos recebidos. O município, sobre onde recebe, sofre sanções graves e a municipalidade, portanto, sofre, a sociedade, a coletividade sofre, em razão da impossibilidade de receber transferências, de receber recursos, em face do atraso na prestação de contas do candidato. Então, veja que esse é um fato, é uma irregularidade grave, é uma irregularidade que traz consequências sérias no plano do funcionamento do ente municipal. Este Tribunal Superior Eleitoral já teve a oportunidade de examinar a matéria referente às eleições de 2010, No agravo regimental, no recurso especial 33.292, Coronel José Dias, Piauí, também coincidentemente no estado do Piauí, caso da relatoria do ministro Lewandowski, no qual funcionou como advogada a doutora Gabriela Hollenberg, que aqui se encontra, vejo no acórdão aqui a referência a esse caso, em que esse tribunal decidiu. Leio um pequeno trecho da emenda aqui desse acórdão. A prestação extemporânea de contas pelo candidato ao cargo de prefeito configura hipótese de crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa, além de acarretar prejuízos à municipalidade, impedida de celebrar novos convênios de transferência de recursos. Então, observe-se que há efetivamente... Existem consequências no plano da municipalidade, consequências severas, como destacou já esse tribunal, no tocante à impossibilidade de receber novos recursos em face do atraso, que não foi de 4 dias, não foi de 4 semanas, foi de 4 anos, e atraso esse que só foi sanado a partir do momento em que, repito, o Tribunal de Contas da União instaurou a tomada de contas especial. Então, senhor presidente, concluindo, parece ao Ministério Público que a hipótese é sim de indeferimento do registro da candidatura, tendo em vista, primeiro, o fato de que o Tribunal de Contas da União tem competência, nesse caso específico, em se tratando de recursos decorrentes de convênio, para decidir acerca da regularidade ou regularidade das contas. Segundo, a decisão diz respeito a uma situação configuradora de irregularidade insanável, tendo em vista a grave consequência decorrente desse atraso na prestação de contas. E terceiro, em conclusão, a configuração da inelegibilidade prevista na letra G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64. Então, senhor presidente, em conclusão, o Ministério Público se manifesta no sentido do provimento do recurso especial.
Passa a palavra ao doutor ministro Luiz Amino.
Presidente, eu observo que, não obstante a sustentação brilhante, como sempre, do doutor Nicolaudino, o meu voto é no sentido de negar provimento ao agravo, não, ao próprio RESP.
Ao próprio RESP.
Então eu pediria, se Vossa Excelência se puder indagar do ministro de advogado, se dispensa a sustentação oral.
Dispensado, Excelência.
O voto foi disponibilizado, e eu até passo em mãos agora do ministro, do doutor Nicolaudino, e eu pergunto se preciso ler a ementa como um todo ou...
Acho que seria bom, ministro, até porque a questão aqui se assemelha a um caso que eu já trouxe à apreciação do colegiado, e o ministro Gilmar encontra com pedidos de vista essa análise das contas de convênio.
Ministro Gilmar pediu vista?
Voltou, ministro Gilmar.
Se Vossa Excelência me permite, essa questão do convênio, a jurisprudência, me parece, não modificada pelas decisões do Supremo, a longa data aqui do Tribunal Superior Eleitoral, nunca houve modificação, é de que contas de convênio são julgadas pelo Tribunal de Contas da União. Eu acompanho o eminente relator nesse sentido. Agora, nesse caso, quando Sua Excelência vai ao mais, essa questão ela não se torna decisiva para o caso concreto. Porque, bem ou mal, o que houve aí foi um mero atraso na prestação de contas.
Você está dizendo, posteriormente, que não tem improbidade, portanto, não atende aos requisitos da lei de inelegibilidade.
Exatamente. É esse o sentido.
De acordo, eu
indago, presidente, se eu preciso ler a ementa como um todo.
Acho que não.
Então, eu passo a leitura do dispositivo, o recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o registro de candidatura de João Messias Freitas Melo ao cargo de vereador de Batalha, Piauí, nas eleições de 2016.
Obrigado. De acordo, senhor presidente.
De acordo. Negado provimento, nós temos o voto do relator. Unânime. Agora, o RESP 183.